Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é domingo, 23 de outubro de 2016. Em nome de todos os que estão nesta emissão, a participar nesta emissão, Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, aqui no estúdio, enviam-vos um abraço. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além de sabermos as histórias que fazem a atualidade noticiosa do mundo, falaremos de proteção da criança, isto na janela de Angola. Depois vamos falar com a doutora Nídia do problema da automedicação e iremos depois falar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já vamos deixar-vos com as notícias deste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Forças iraquianas e curdas desencadearam hoje uma nova ofensiva contra uma localidade perto de Mosul, no momento em que o secretário americano da Defesa se deslocava àquela região para avaliar o andamento das operações para expulsar o Estado Islâmico da segunda maior cidade iraquiana. Ash Carter deslocou-se hoje a Erbil para conversações com líderes curdos sobre a retomada de Mosul. Carter reuniu-se igualmente ontem em Bagdad com o primeiro-ministro iraquiano. Confrontos de grande intensidade verificaram-se este fim de semana na cidade de Alepo, na Síria, poucas horas depois do termo de um cessar-fogo de 3 dias. Aviões russos e sírios bombardearam posições dos rebeldes e os militantes atacaram com rockets os bairros da cidade controlados pelo governo sírio. Com os combates intensificando-se em Alepo, a norte da cidade, milícias rebeldes apoiadas pela Turquia e algumas também aliadas dos Estados Unidos desencadearam um ataque contra a cidade de Tel Rifat, que foi tomada por combatentes curdos que expulsaram os residentes árabes em fevereiro passado. O Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, decidiu este domingo abrir caminho para a formação de um governo pelo Partido Popular de Mariano Rajoy. Numa reunião com a cúpula do partido, em que esteve ausente o ex-líder Pedro Sánchez, decidiu-se que, quando for proposta novamente a formação de um governo sem maioria absoluta por parte do PP, o PSOE abster-se-á na votação nas Cortes, e o que lhe permitirá, portanto, a viabilização de uma solução governativa, 10 meses depois do fim do mandato do último executivo e depois de 3 rondas de eleições legislativas. Aqui nos Estados Unidos, a democrata Hillary Clinton, confiante numa vitória nas eleições presidenciais do próximo mês de novembro, está agora a minimizar o seu opositor, o republicano Donald Trump, e a colocar a ênfase na eleição de mais democratas para o Congresso, para apoiar a sua agenda legislativa. Neste momento, os republicanos desfrutam de maioria nas 2 câmaras do Congresso. Clinton, que segundo os especialistas em sondagens tem 90% de hipótese de ganhar as presidenciais, reorientou milhões de dólares da sua campanha para estados normalmente ganhos pelos republicanos, de modo a ajudar os democratas locais a serem eleitos para o Congresso. A coligação liderada pela Arábia Saudita recomeçou hoje os bombardeamentos aéreos perto de Sana, a capital do Iémen. Os ataques verificaram-se poucas horas depois do termo de um cessar-fogo de 72 horas. O enviado especial das Nações Unidas, Ismail Ahmed, disse que esperava que o cessar-fogo se mantivesse, apesar de violações parte a parte. Segundo ele, tratava-se de uma oportunidade para estabelecer os alicerces de conversações para pôr termo a 2 anos de guerra civil no Iémen. E por último, 147 reclusos escaparam este sábado de uma prisão no norte do Haiti depois de matarem um guarda a tiro. O grupo invadiu uma zona destinada aos guardas prisionais, roubou várias armas antes de fugir.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, de domingo, 23 de outubro de 2016, amigos ouvintes, recordamos também, podem escutar a emissão na internet em voaportugues.com. De novo, os nossos votos de um bom domingo.
A Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O Jango temático sobre o Orçamento Geral de Estado atribuído à Proteção Social foi realizado a 13 de outubro na União dos Escritores Angolanos. Moderado pela jornalista Susana Mendes, o evento teve como preletores Teresa Kivangel, diretora nacional para a Ação Social, Belarmino Gelembi, diretor-geral da ADRA, e Stefano Visani, chefe do Departamento de Políticas Sociais da Unicef Angola. A reportagem com Kim Chaliongo.
A Ação para o Desenvolvimento Rural e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Angola, contestam o valor atribuído à proteção social no Orçamento Geral do Estado do país. O assunto foi levado a debate público pela ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Angola, no passado dia 13 de outubro. Um estudo feito por esta organização não-governamental revela que há anos que este setor tem sido menosprezado na feitura do Orçamento Geral do Estado em Angola. Para o diretor-geral da ADRA, no estudo que vem sendo efetuado, foram encontrados dados controversos, inclusive já foram questionados aos deputados da Assembleia Nacional. Os dados têm que ver com o que é descrito como serviços de proteção social não especificado e que representam 51% do valor atribuído ao setor, 13% do OGE de Angola.
Que, analisando o Orçamento Geral do Estado angolano ao longo dos últimos 4, 5 anos, há um dado que é fundamental, que é básico, se compararmos até com outros países. É a percentagem que é atribuída à proteção social no Orçamento Geral do Estado. Representa cerca, em média nos últimos anos, representa cerca de 13% do Orçamento Geral do Estado. Isto, se tivermos que fazer comparações e apresentar os números desses 13%, que concretiza esses 13%, é um montante apreciável. É um montante apreciável. Só que nós, no estudo que vamos fazendo, temos que diferenciar, até no quadro do que a própria lei de base da proteção social, acho que é assim que se chama, temos que categorizar a proteção social contributiva, que resulta fundamentalmente das contribuições e que resulta também da dimensão mais formal do funcionamento da nossa economia, e a proteção social não contributiva, que é aquela que diz respeito fundamentalmente à intervenção do Estado junto dos mais pobres. A proteção social contributiva, podemos dar aqui alguns exemplos concretos para que entendamos o que estamos a falar, pode ser caracterizada, vamos dar algum exemplo aqui, o INSS, né? Aquilo é um mecanismo, nós temos lá, recebemos recursos ali, em função da nossa contribuição, mas também em função daquilo que o Estado põe, por exemplo, se for o caso já das caixas de proteção social, caixa de proteção social das Forças Armadas, da Polícia, etc, etc. Esta é a dimensão da proteção social não contributiva. Mas vamos apanhar a não contributiva, que nós, para chegarmos a essa informação, temos que ir ao orçamento e, quase que como uma pinça, ir apanhar os programas vários sociais que estão distribuídos por vários ministérios, fundamentalmente o MINASSE, mas não só, e fazermos essa contabilização. Mas antes disso, é importante dizermos o seguinte: quando nós estudamos o Orçamento Geral do Estado, no grande bloco que é a proteção social, encontramos algo que é um pouco controverso em termos da nossa discussão, nós encontramos algo que se chama, que se chama Serviços de Proteção Social Não Especificado, que representa 51% desses 13% que eu estava aqui a referir. E depois não fica muito claro para onde é que vão esses recursos da chamada, dos chamados serviços de proteção social não especificados. Pode haver explicações em relação a isso. Nós já colocamos isso no Parlamento algumas vezes, ou lembro-me um deputado dizer, pá, oh, mas novo, isso já foi mais complicado, as coisas estão a melhorar. Mas é algo que chama a atenção em termos até da análise da transparência. Portanto, esta é uma nota que gostaríamos de colocar quando analisamos a questão da proteção social. Um outro aspecto que também parece-nos importante a título de lançamento tem a ver com o processo de concentração ou descentralização. Se nós formos analisar o Orçamento Geral do Estado, isso não se aplica só à proteção social, aplica-se à agricultura, aplica-se a vários outros setores. O nível de dependência nas estruturas centrais, na estrutura central, é estrondoso. E isto, como saberão, compromete de alguma maneira a qualidade da participação. Porque as pessoas participam melhor quando estão junto do poder de decisão. As pessoas participam melhor no Conselho de Auscultação Social. Se o Conselho de Auscultação Social, o Conselho de Concertação e Auscultação Social no município, tiver poderes de decisão concreto na matéria que está a ser discutida. Várias vezes alguns administradores municipais dizem-nos assim, nós discutimos isso no CACS, abordamos, chegamos a acordo, mas a decisão tem que vir de Luanda. No próximo ciclo de participação é mais difícil mobilizar as pessoas para se engajar. É um dilema do nosso processo democrático que temos que discutir para ver como é que aprofundamos e melhoramos a qualidade da nossa participação.
Para Stefano Vizan, chefe do Departamento de Políticas Sociais do Unicef Angola, a fatia atribuída hoje à proteção social, 13%, é uma quantia considerável do ponto de vista teórico, mas não satisfaz o déficit existente na aplicação dos programas desenvolvidos para ajudar os mais necessitados. Daí que isto representa uma grande preocupação. Stefano Vizane pensa que Angola tem atrasado em executar algumas intervenções que são de reconhecido sucesso internacional, pelo que, na sua visão, é urgente a aplicação das experiências positivas e funcionais dos outros países. O objetivo é evitar que se cometam erros em sistemas já implementados em outros pontos do globo e que são de sucesso reconhecido. Segundo o chefe do Departamento de Políticas Sociais do Unicef Angola, há evidências nos últimos 20 anos dos aspectos positivos destes programas, sobretudo nos indicadores económicos e sociais.
O facto que só uma parte pequena desse 13% que vai para a proteção social, de facto vai para o programa, para os programas que são endereçados aos pobres, acho um assunto que tem que nos preocupar. Porque, como estamos agora, a grande maioria dos fundos que vão para a proteção social são absorvidos, seja para a proteção social contributiva, para o financiamento das pensões dos trabalhadores formais, seja para outro tipo de despesas, reservas orçamentais, que do Orçamento Geral do Estado, das conversas que foram feitas, não dá bem para entender como é gasto. Mas aquilo que é claro do Orçamento Geral do Estado é que estes fundos não vão para os 35, 40 programas e tal que o Estado tem, é que tem um enfoque principal nas pessoas e nas camadas desfavorecidas. Porque a soma de todos os fundos que vão para esses programas de proteção social de base chega mais ou menos a 40, por volta de 40 mil milhões de kwanza, que é mais ou menos 5% da fatia que vai para a proteção social. Então, isso é um problema que, ao nosso ver, tem que ser enfrentado e os investimentos têm que rapidamente ir para essa vertente da proteção social que vai para os mais vulneráveis. Há uma oportunidade que Angola pode aproveitar, ao nosso ver, que nós temos atraso em implementar algumas intervenções de proteção social que são de grande sucesso, e nós podemos aprender dos outros países aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, evitar fazer erros que foram feitos por outros países e começar rapidamente a implementar e expandir intervenções no terreno que possam acrescer a parte da proteção social que vai para os pobres. Estou a pensar especificamente, nos programas de transferência de renda e, dois, para a municipalização do serviço de ação social. Os programas de transferência de renda, acho que são mais e mais discutidos e conversados, são basicamente programas que dão às famílias mais pobres e vulneráveis uma pequena quantia de dinheiro regularmente, cada 2 meses ou cada 3 meses, de maneira previsível. Ou seja, a família sabe que nos próximos 1, 2, 3 ou 4 anos vão receber uma pequena quantia regularmente. Esses programas, nós temos evidência enorme hoje em dia, dos últimos 20 anos, que esses programas têm uma série de efeitos positivos nos indicadores sociais das comunidades e nos indicadores econômicos locais. E sabemos já que as preocupações, eu me lembro a primeira vez quando, acho que quase 15 anos atrás, ouvi essa ideia de dar dinheiro às pessoas, disse, será que é uma boa ideia dar dinheiro a uma família, o que, vão fazer com o dinheiro, vão comprar cerveja, não sei o quê. E essa preocupação, acho que não sou a única pessoa que tive essa preocupação, mas depois pensando bem, se eu sou uma mulher que é chefa de família, tem 3 filhos e quando se levanta de manhã, a preocupação principal da mulher é como eu chego ao fim do dia, como vou encontrar a comida para nutrir a minha família até o fim do dia. Se essa mulher tivesse uma pequena quantia de dinheiro regularmente, o que, ela ia fazer com o dinheiro? Será que ia no cabeleireiro, ia comprar uma cerveja ou ia comprar comida?
Stefano Visano apontou igualmente a municipalização dos serviços de ação social e os cortes orçamentais como sendo preocupantes. Para ele, é compreensível que em tempos de crise se faça um reajustamento macroeconómico e que se efetuem cortes orçamentais. Porém, salienta também que esta redução no orçamento não deve abranger a área de proteção social em primeira instância.
É aquilo que os estudos nos mostraram, é aquilo que talvez, pensando bem, nós mesmos vamos pensar, que as pessoas, as mulheres vão comprar, na grandíssima maioria dos casos, as comidas para nutrir as crianças e a família, depois gastam o dinheiro para a saúde, para pagar o transporte para ir ao centro de saúde, depois gastam o dinheiro para pagar o transporte para ir à escola, para mandar a criança à escola. Então, nós sabemos que esse programa funciona, essa é uma opção que o país tem para rapidamente aumentar a despesa de proteção social de base, e acho que a doutora Teresa vai depois falar de algumas intervenções que são em curso nessa área. A outra intervenção que é muito importante, vou talvez mencionar muito rapidamente e deixar a doutora Teresa falar, é a municipalização do serviço de ação social. É preciso que o país tenha ponto de acesso para intervenções que protegem as pessoas mais vulneráveis da violação, dos abusos, que promovem o conhecimento das práticas básicas e que também melhoram o acesso aos serviços básicos de saúde, ao serviço básico da área social para pessoas vulneráveis. Essa é uma área também onde há algum trabalho em curso. Há outro ponto importante que eu quero mesmo levantar, esse ponto que não foi levantado para o Gilembe, é o ponto dos cortes orçamentais. Se tenho mais 1 minuto, depois vou. Acho que é perfeitamente compreensível que num momento de crise o Estado, um momento onde não há recursos públicos, o Estado corta a despesa pública. Acho que é necessário, de maneira macro, acho que Angola fez um processo de ajustamento, como se diz, de ajustamento macroeconômico importante que deu os resultados. Entretanto, há uma área da despesa pública que nos períodos de crise não deveria ser cortada. Uma área que tem que ser preservada é a área de proteção social, porque esses são investimentos que servem para evitar que as pessoas que são já muito vulneráveis sejam afetadas pela crise e fiquem ainda mais vulneráveis. Infelizmente, os dados, a análise da ADRA mostra que os cortes que foram feitos à proteção social, à despesa da proteção social, que já é baixa, foram muito, muito importantes. Acho que tem alguns gráficos que são impressionantes, que mostram como a despesa de proteção social baixou. Esse, por exemplo, é o financiamento do programa de apoio social do MINARS, desde 2014 até a 2016 orçamento revisado. Acho que a imagem fala, não precisa de comentários. Não sei se tem outro gráfico também. Isso é a alocação para a função família e infância do Orçamento Geral do Estado. Então, essa é a mensagem, acho importante, que sai desse trabalho da ADRA, da necessidade de que algumas despesas para preservar, para ajudar a camada mais vulnerável da população a absorver o choque da crise sejam preservadas.
Por sua vez, Teresa Kivienghele, diretora nacional para a Ação Social do Ministério da Assistência e Reinserção Social, afirmou durante o debate que a população vulnerável do país é uma preocupação do Executivo angolano, bastando para perceber, olhar para a Lei da Proteção Social de Base, a Lei 7/4 de outubro, onde estão definidos os três patamares de proteção social. Segundo a governante, estão em curso no país 60 programas públicos cuja implementação é da responsabilidade de vários departamentos ministeriais.
O país, o governo angolano, o Estado angolano tem sensibilidade para as questões da proteção social, por isso mesmo é que dentre várias legislações que existem, nós temos uma lei da proteção social de base, que é a lei 7/4 de outubro. Portanto, a partir desta lei estão definidos três patamares de proteção social, já foi aqui dito. Há um patamar da obrigatoriedade, que é na lógica do seguro, e um patamar da complementariedade, que é na adesão facultativa, mas há um patamar que é da proteção social de base. E a intervenção, a proteção social que está a ser aqui hoje discutida, enquadra-se nesse patamar da proteção social de base. A intervenção do Ministério da Assistência e Reinserção Social e de outros ministérios contribuem para a proteção social, acontece no domínio da proteção social de base. Vale referir que no âmbito deste patamar estão em curso pelo menos 60 programas públicos. Esses programas não estão num só ministério, estão a ser implementados por um conjunto de vários departamentos ministeriais. Vou dar algum exemplo. O Stefano falou do programa de apoio social. Este programa está a ser implementado pelo MINARS, mas, por exemplo, o programa de merenda escolar está no Ministério da Educação e faz parte da proteção social de base. Temos, por exemplo, o programa de combate à pobreza, que está a ser implementado, coordenado, portanto, por uma equipa técnica dirigida pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher. Nós sabemos que, a nível do Ministério da Administração do Território, também temos programas, e até já surgiu um programa de transferência de rendas, que nós tomamos conhecimento há bem pouco tempo. Portanto, há um conjunto de programas diversos que estão a ser implementados pelo Estado no âmbito dos recursos e do orçamento que está previsto, que já foi aqui apresentado pelos colegas. Estes programas têm como objetivo fundamental promover a integração social das pessoas carenciadas, das pessoas mais vulneráveis e ajudá-las a poderem combater cada vez mais o risco social, sair da situação de vulnerabilidades e encontrar-se, portanto, numa situação de bem-estar que seja mais favorável. São quatro eixos de atuação fundamentais: um é o combate à pobreza, outro é a promoção de oportunidades de geração de trabalho e renda, um outro eixo ainda é a promoção e desenvolvimento dos indivíduos e das comunidades, e um quarto eixo é o reforço das competências familiares para o enfrentamento dos riscos sociais.
De acordo com a Diretora Nacional de Proteção Social, apesar dos recursos aplicados pelo Governo e dos esforços que têm vindo a ser efetuados, há ainda muitos desafios a serem ultrapassados. Um destes desafios, na ótica de Teresa Kivienghele, é a dispersão em que se encontram os vários programas, pelo que é importante trabalhar numa lógica de integração destes projetos.
Nós entendemos, das análises que temos estado a fazer, que, apesar do Governo ter uma grande preocupação em relação aos programas de proteção social e termos em curso neste momento um conjunto de programas, há também desafios que se colocam à intervenção pública no domínio da proteção social. E um dos desafios é exatamente que os vários programas estão dispersos em diferentes departamentos ministeriais e precisamos trabalhar numa lógica cada vez maior, mais de integração entre esses programas públicos. Porque acontece que alguns beneficiários desses programas vão aos vários departamentos ministeriais e recebem apoios, vão ao Minarse, apresentam-se como população vulnerável, são identificados assim, recebem um benefício, depois vão ao Ministério da Família, recebem outro, depois vão ao MATE, recebem outro benefício. E há aí uma duplicação de benefícios que são concedidos e há um grupo, por causa disso, que fica sem benefícios. Nós temos o desafio muito grande de compreender a real situação de pobreza, definir os critérios de vulnerabilidade e clarificar muito bem quem é o vulnerável, quais são os seus principais problemas, onde é que eles estão localizados, quantos é que eles são, para que essas políticas, esses programas que estão em curso, possam realmente responder às preocupações desses beneficiários. Portanto, temos desafios nesta linha. Nós temos o desafio de que até agora não temos uma base de dados comum. O país está já a trabalhar em relação ao Cadastro Social Único, com apoio do Banco Mundial, para termos uma base de dados que nos mostre quem são os beneficiários, onde estão, e que cada ministério vá a essa mesma base de dados e vê quem o que é que já beneficiou e então o que ainda precisa para melhorar a sua condição social. Como dizia, em função desses desafios que se colocam à intervenção pública do Governo de Angola no domínio da proteção social, estamos à procura, o Governo, portanto, está a desenhar um conjunto de medidas para poder melhorar o trabalho que está a fazer, quer do ponto de vista dos benefícios que são disponibilizados às populações mais carenciadas, mas também da metodologia de trabalho que está a ser feita. E, neste sentido, o Governo de Angola assinou um acordo com a União Europeia para o financiamento de um projeto de apoio à proteção social em Angola, no valor de 32 milhões de euros. E esse projeto tem duas componentes fundamentais. A primeira é o reforço das capacidades institucionais. Não só do Minarse, mas de vários ministérios que estão a trabalhar no domínio da proteção social de base, formar os quadros, formar as equipas locais. E uma segunda componente que é de reforçar as políticas de proteção social, quer os programas que são desenhados, mas também a sua aplicação. Esse projeto prevê a realização de duas experiências-piloto. A primeira é a da municipalização da ação social, que permitirá tornar mais próximos os serviços de ação social aos beneficiários, às populações que deles precisam e de uma maneira cada vez mais integrada. Portanto, o beneficiário, quando apresenta a sua situação, é estudado, é analisado e ele é referenciado um conjunto de serviços que existem a nível local para a superação da sua situação.
Está em curso um projeto piloto no âmbito do programa de apoio social que se chama Transferência de Rendas. A ideia deste projeto, de acordo com a Diretora Nacional para a Ação Social, é trazer evidências que permitam ao Governo estudar a aplicabilidade destes programas de acordo com a realidade angolana.
E um outro projeto piloto que se prevê no âmbito deste grande programa de apoio à proteção social é o projeto de transferências de renda. Ainda não teve o seu início, mas está a ser estudado todo o mecanismo para começarmos dentro de muito pouco tempo esse projeto piloto. A ideia desses projetos é trazer evidências que permitam ao Governo estudar como é que eles podem ser implementados na nossa realidade concreta, no nosso, portanto, contexto, e tirar lições, aprendizagens para melhorar as políticas e programas que virão a ser desenhados no futuro. Este projeto tem também uma componente de reforçar a intersectorialidade. Está a ser coordenado pelo Minarse, mas não envolve só o Minarse. Tanto o Ministério da Família, o MATE, o Ministério da Saúde, a Educação, são convocados e estamos a fazer um trabalho em conjunto, até porque, ao nível dos municípios, onde funciona a repartição municipal de promoção da mulher e ação social, os técnicos trabalham juntos. São dois ou três técnicos que dão conta das várias matérias em termos de educação. E então tem essa perspectiva da intersectorialidade, tem também a perspectiva de melhorar os sistemas de informação, quer a nível do nosso Ministério, mas depois para partilhar com outros ministérios. Tem uma componente de reforço da sociedade civil, porque há várias organizações não governamentais que também fazem proteção social. E é preciso conhecer o trabalho que essas organizações estão a fazer, potenciar esse trabalho. O projeto tem essa componente e tem uma última componente, que é de reforço da articulação e da parceria com as universidades. Estudar, junto com as universidades, a proteção social em Angola e os mecanismos da sua melhoria.
Teresa Kivengel, Diretora Nacional para a Ação Social do Ministério da Assistência e Reinserção Social. Este debate temático climático surge dentro de um leque de atividades programadas pela ADRA e Unicef, que visam promover o diálogo sobre o Orçamento Geral do Estado com atores estatais e não estatais, como deputados, políticos, administradores locais e líderes de opinião. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E um obrigado ao Quincha Liongo por esta reportagem a partir da capital angolana. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a capital americana.
A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 23 de outubro de 2016. Votos de um bom domingo para todos os nossos amigos ouvintes. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.755. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti e com a Capital FM. Na apresentação, na Guedes, após as notícias do mundo, vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramane. Vamos falar hoje sobre a questão da automedicação e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, nesta emissão vespertina, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone, Eduardo Ferro, as notícias daquilo que vai pelo mundo. Forças iraquianas e curdas desencadearam hoje uma nova ofensiva contra uma localidade perto de Mosul, isso no momento em que o secretário americano da Defesa se deslocava à região para avaliar o andamento das operações para expulsar o Estado Islâmico da segunda maior cidade iraquiana. Ash Carter deslocou-se hoje a Erbil para conversações com líderes curdos sobre a retomada de Mosul. Carter reuniu-se igualmente ontem em Bagdad com o primeiro-ministro iraquiano. Confrontos de grande intensidade verificaram-se este fim de semana na cidade de Alepo, na Síria, poucas horas depois do termo de um cessar-fogo de 3 dias de duração. Aviões russos e sírios bombardearam posições dos rebeldes e os militantes atacaram com rockets os bairros da cidade controlados pelo governo sírio. Com os combates intensificando-se em Alepo, a norte da cidade, milícias rebeldes apoiadas pela Turquia e algumas delas também aliadas dos Estados Unidos, desencadearam um ataque contra a cidade de Tel Rifat, que foi tomada por combatentes curdos que expulsaram os residentes árabes em fevereiro passado. Em Espanha, o Partido Socialista, o PSOE, decidiu este domingo abrir caminho à formação de um governo do Partido Popular, o PP, de Mariano Rajoy. Numa reunião com a cúpula do partido, decidiu-se que, quando for proposta novamente a formação de um governo sem maioria absoluta por parte do PP, o PSOE vai abster-se na votação no Parlamento, o que permitirá a viabilização de uma solução governativa 10 meses depois do final do mandato do último executivo espanhol e depois de 3 rondas de eleições legislativas. Os representantes da reunião votaram a favor da abstenção por uma maioria de 139 contra 96. Aqui nos Estados Unidos, a democrata Hillary Clinton, confiante cada vez mais numa vitória nas eleições presidenciais do próximo mês de novembro, está agora a minimizar o seu opositor, o republicano Donald Trump, e a colocar a ênfase na eleição de mais democratas para o Congresso para apoiar a sua agenda legislativa. Neste momento, os republicanos desfrutam de maiorias nas duas câmaras do Congresso. Clinton, que segundo os especialistas em sondagens à opinião pública tem 90% de hipóteses de ganhar as presidenciais, reorientou milhões de dólares da sua campanha para estados normalmente ganhos pelos republicanos para ajudar os democratas locais a serem eleitos para o Congresso. Os analistas dizem que os democratas têm hipóteses de conseguirem recuperar a maioria no Senado. Já na Câmara dos Representantes, os republicanos têm uma vantagem maior. Continua sintonizado com a Voz da América, prosseguimos com o noticiário e a coligação liderada pela Arábia Saudita recomeçou hoje os bombardeamentos aéreos perto de Sana, a capital do Iémen. Os ataques verificaram-se poucas horas depois do termo de um cessar-fogo de 72 horas. O enviado especial das Nações Unidas, Ismail Ahmed, disse que esperava que o cessar-fogo se mantivesse, apesar de violações parte a parte. Segundo ele, tratava-se de uma oportunidade de estabelecer os alicerces de conversações para pôr termo a 2 anos de guerra civil no Iémen. Cerca de 7 mil pessoas, na sua parte civis, morreram desde o início dos confrontos. 174 reclusos escaparam hoje de uma prisão no norte do Haiti depois de matarem um guarda a tiro. O grupo invadiu uma zona destinada aos guardas prisionais, tendo roubado várias armas antes de fugir. Há outro morto a registar, um recluso que caiu de um muro durante a fuga. O gigante americano das telecomunicações, AT&T, chegou a acordo para comprar a Time Warner, proprietária das cadeias de televisão CNN e HBO, e dos estúdios de cinema Warner Brothers, por cerca de 80 mil milhões de dólares. O montante final vai depender do preço a determinar por ambas as partes, entre 105 a 110 dólares por cada título da Time Warner. O casamento deverá ser anunciado oficialmente o mais tardar antes da abertura dos mercados financeiros americanos de segunda-feira. Esta fusão das duas empresas deverá ser examinada, no entanto, pelas autoridades de concorrência, porque a nova entidade vai valer nada mais nada menos do que 300 mil milhões de dólares na bolsa, com as atividades a percorrerem as telecomunicações, os mídia, o cabo e a internet. A AT&T, fornecedora de acesso a canais pagos e um dos grandes operadores de telecomunicações americanos, estava avaliada em 230,6 mil milhões de dólares. Na sexta-feira à noite, pela Bolsa de Nova York, a Time Warner valia nessa altura 69,9 mil milhões de dólares. Trata-se da maior fusão entre um fornecedor de acesso e canais pagos e um fornecedor de conteúdos desde a compra em 2011 da NBC, Universal pela Comcast. E foram estas as notícias na Voz da América.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingo, 23 de outubro de 2016. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet em direto, voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora espaço para uma conversa de saúde com a doutora Nídia Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romana. E doutora Nídia, como é que tem passado ultimamente?
Agora eu estou bem, Ana. Já estive um pouco incomodada, como todos sabeis, mas estou bem e queria deixar a todos aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, a propósito do incómodo, tal e qual como a doutora Nídia mencionou, vamos falar de automedicação. E isto porque a automedicação é um problema grave, um problema não só para as pessoas que se automedicam, portanto, as pessoas que tomam medicamentos sem pedir o aconselhamento médico, como, por vezes, as pessoas tomam medicamentos e nunca dizem aos médicos que estão a tomar outros medicamentos e aquilo acaba por ser mau devido aos efeitos secundários. Doutora Nídia, em termos médicos e para um médico, o que é que significa a automedicação?
Bom, o medicamento, qualquer medicamento, faz efeito colateral ou secundário. Efeito colateral ou secundário não são a mesma coisa. Os efeitos secundários são efeitos maléficos que os medicamentos fazem. Os efeitos colaterais não são efeitos maléficos. São efeitos que, às vezes, um medicamento faz ao fígado e, ao mesmo tempo, faz ao baço e, ao mesmo tempo, faz aos pulmões. E então, são colateral, por exemplo, dá-se a pulmão, mas é colateral, porque depois fica colateral no fígado, fica colateral no estômago. E para dizer que a automedicação, as pessoas não pensam e não sabem que a automedicação é aquilo que tomam, chegam a casa e dizem, dói-me a cabeça, vou tomar uma aspirina. Mas a dor de cabeça não é provocada por o efeito de uma dor analgésica. E a aspirina é um analgésico, ele vai fazer um efeito analgésico ao organismo que o organismo não precisa. Então, gostaria de dizer o seguinte, qualquer dor, qualquer sintoma que as pessoas sintam, não devem associar logo a um medicamento. Têm que pensar que aquilo que as pessoas sentem por várias doenças tem vários diagnósticos diferenciais. A malária tem febre, a dor de garganta tem febre, a dor de garganta tem dores articulares, a malária tem dores articulares. Mas nós temos que saber se as pessoas estão ou não com um plasmódio positivo para dar o medicamento de malária, porque um organismo que não necessita de medicamentos contra a malária, porque não vai lutar contra um bicho que está dentro do organismo a fazer um efeito maléfico, então vai fazer mal, com certeza. E é isto que as pessoas têm que saber o que são a automedicação. A automedicação é muito negativa e todos os médicos sabem e todas as pessoas têm que ficar a saber e a meditar que não só a automedicação é por causa dos efeitos de uma dor, de uma fadiga, de uma contorção, de um sentido de queimadura, uma dor articular, uma dor dos dedos, uma dor das mãos, uma dor da articulação do punho, do cotovelo, uhum. Uma dor da articulação do joelho. Não é só nessas questões que as pessoas têm que procurar o destino de uma consulta. Todos os sintomas que as pessoas têm, até uma dor de dente, pode não ser uma dor de dente, pode ser uma nevralgia, que é uma infecção de um nervo que é muito importante, que vai enervar os olhos. E as pessoas podem ficar cegas de um nervo óptico que se liga a um nervo ao nervo do hipoglosso, porque fizeram um corte ao nervo, mataram aquilo que dizem, vou matar o nervo para nunca mais ter dor. Mas não vai deixar de ter dor, porque afinal não é um nervo do dente que tem dor.
Doutora,
os nervos caem por aí e fazem a periferia aí, mas podem ter um início num outro local. Por exemplo, os nervos todos do organismo, os 12 pares cranianos, todos têm lugar atrás da nuca, não é? Por isso mesmo que bater a nuca, ferir a nuca, é muito perigoso. As pessoas não sabem porquê. É porque lá saem os nervos e desembocam aqui na coluna. Por isso que uma dor de coluna não é só uma dor do osso, pode ser uma dor do nervo. Então as pessoas têm que saber qual é o nervo, se é um nervo sensitivo, sensitivo é aquele que nós sentimos sensibilidade, se é um nervo térmico é aquele que nós sentimos a quentura, se é um nervo doloroso é aquele que nós sentimos dor, se é um nervo motor que é aquele que nos faz andar.
Doutora Nídia, uma das coisas que eu estava a ver em relação aos riscos que se correm com automedicação, e há algo que nós tomamos, como já referiu até, por exemplo, a dor de cabeça, um Tylenol, um paracetamol, e então uma das complicações, por exemplo, quando se tomam doses elevadas ou repetidamente, é, por exemplo, a expor o fígado a danos irreversíveis, como é, por exemplo, o caso da hepatite. E tal e qual como é isto, há outros medicamentos que as pessoas às vezes recorrem sem perguntar ao médico e sem saber de facto se, por exemplo, tomar uma aspirina, está-se a tomar uma aspirina porque tem uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça é provocada por quê? Portanto, este...
Exatamente. Então, existem dor, por exemplo, meningia, que é provocada por uma meningite, que leva 92% à morte, e é preciso internar e fazer todos os exames, não é? Por isso mesmo, que uma, aquilo que nós sentimos, por exemplo, eu disse que agora estou bem a todos, porque eu tive uma dor. Que tive e eu fui ao médico e afinal a dor era dos músculos esqueléticos e estava-me a dar muito muito apuro e eu disse, eu não posso estar aqui, eu sou médica, eu já estudei a dor, mas essa dor é muito estranha e fui a correr e era realmente muito estranha. Entrei em coma porque fiz a contração dos músculos esqueléticos e foi isso que aconteceu em termos de aquilo que a gente faz às vezes por uma automedicação, que nem é automedicação, a gente sente que não está bem. E a gente não vai ao colega e diz assim, olha, o que você me deu não me está a sair bem, porque sente, sei lá, que vai desautorizar. E não é isso, a gente vai a queixar-se mesmo porque, epá, cada paciente é cada paciente, mesmo que seja um médico, não é?
Doutora Nídia, a questão da automedicação é não só, portanto, má para as pessoas que poderá ser má, não é? Portanto, tem o potencial de ser má para as pessoas que o tomam, como também acaba por ser também um peso para os próprios sistemas de saúde, não é?
Exatamente, e não só, não para o sistema de saúde, porque as pessoas depois ficam todas atrapalhadas de um lado para o outro e para a família, porque não entendo o que é que se passou com a pessoa de um momento para o outro, estava bem, estava num sentimento profundo e numa alegria integral, e de repente cai e está em coma, está... É como uma droga, né? É como uma droga.
Uhum.
Uma droga dada numa bebida hipertónica faz esse efeito, não é?
E, doutora Nídia, uma vez que que a automedicação é uma realidade cada vez mais prevalente e evidente na nossa sociedade, vamos terminar com o seu lembrete, doutora Nídia.
O meu lembrete é, existem as farmácias e existem as receitas privadas que as pessoas às vezes passam. É preciso nós encaixarmos todos os doentes na mesma linha, é preciso fazermos as análises laboratoriais e antes que as pessoas não se automediquem, por favor. A automedicação é muito, um fator muito negativo e pode levar à morte, de certeza absoluta.
E pronto, amigo ouvintes, assim nos vamos despedir com este lembrete da doutora Nídia sobre a automedicação. Vamos voltar para a semana. Até lá, melhoras para quem estiver doente, também para si, doutora Nídia, esperamos que recupere 100% e um abraço de saúde para todo o nosso auditório. Então, até para a semana e estamos juntas, doutora Nídia.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho a todos.
E agora vamos deixar-vos com a conversa de domingo com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com Cassiano Macedo, um amigo ouvinte do Brasil.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o brasileiro Cassiano Macedo, de 63 anos. Ele é coprodutor e apresentador do programa Encontro DX, que é o programa mais antigo de rádio dedicado ao mundo das ondas curtas no Brasil. Olá, Cassiano, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte mais uma vez.
Olá, Dani, um prazer falar com você também, um abraço aos ouvintes da Voz da América, principalmente aos nossos irmãos da África, a qual eu dirigi dessa transmissão.
Olha, antes de mais nada aí, quero desejar a você e ao José Moura, olha, meus parabéns aí para vocês, 30 anos, né, no ar, vocês vão completar agora aí no dia 1º de novembro. Como é que você tá se sentindo aí? 30 anos no ar não é para qualquer um.
É, então, eu particularmente, eu estou no programa por volta de 23 anos, 24 anos, né, porque o programa antes era dirigido pelo Raimundo Leonardo Bezerra, né,
uhum.
Depois eu assumi o programa e estamos aí completando aí por volta de 1.400 programas no ar já, que foram ao ar pela Rádio Aparecida, o Encontro DX.
E o que que mais te marcou nesses anos, desde que você está com o programa, e o que que te marcou?
A transformação nas ondas curtas, né, Dani, porque a partir de 89, com o fim do leste europeu, e as emissoras dos países socialistas pararam de transmitir, várias emissoras deixaram de transmitir no idioma português, e também a mudança da tecnologia, né? A questão da internet entrando forte, né? Mas mesmo assim ondas curtas permanecem. Então acho que legal foi pegar essa transformação, ver tudo isso aí, né? Além da mudança no rádio, que hoje em dia é tudo digitalizado, pelo menos a questão de produção, de gravação, assim por diante, né? Que antigamente era fita, peguei o tempo da fita cassete ainda.
Muita gente não sabe o que é a fita mais. Mas olha, e Cassiano, foram centenas de entrevistas aí no programa Encontro DX. Quero saber uma ou duas entrevistas que mais marcaram você.
Eu acho que foi algumas entrevistas que foram dadas pelo Luiz Edmundo, que era da Voz da América do Serviço em Português, né? E também do Jeff White, da Rádio Miami Internacional, além de grandes nomes do rádio brasileiro, né? Como Barros de Alencar, que é um grande nome do rádio brasileiro dos anos 60, Murilo Antunes Alves, e também da Jaime Bagna e Afonso Montalegre, da Rádio Nederland, entre outros que deram entrevista para o Encontro DX.
Todo programa de rádio recebe cartas, né? Quem ouve,
exato,
gosta de comunicar. Vocês aí, o Encontro DX, como é que é? Quantas cartas que vocês já receberam aí nesses quase 30 anos aí nas ondas curtas?
Nós chegamos a quase 3 mil cartas quando a gente começou a anotar, né? E depois agora, a questão dos 7, 8 anos para cá, a carta já vem perdendo um pouco de força, né? Então, em e-mails. Então, eu calculo entre e-mails e cartas por volta de 3 mil contatos com a gente. E a gente tem uma seção chamada Contato na Rádio Aparecida para essas cartas e contatos dos ouvintes.
E o que que você planeja aí para o futuro? Você pretende continuar à frente do programa? Como é que é?
Então, é um trabalho voluntário que a gente faz, né? E a Rádio Aparecida dá todo o apoio para a gente, né? Estamos até com uma página no YouTube. A gente pretende continuar ainda, porque a gente acha que a Ondas Curtas tem muito espaço. O rádio Ondas Curtas tem muito espaço ainda, né? Em momentos de crise, a Ondas Curtas não pode ser bloqueada. É muito difícil bloquear Ondas Curtas, né? Então, a gente acredita nesse meio de comunicação ainda. E vamos ver também a questão da digitalização do rádio, como é que fica, que não está ainda certa, né? Os rádios digitais ainda não... No Brasil ainda não chegou forte ainda, a gente não sabe, né? Mas a gente tem esperança ainda que o rádio tenha muita força, e o rádio, na verdade, não acaba, mesmo com a digitalização. O rádio, ele está, hoje em dia, acoplado às novas tecnologias, nos celulares, assim por diante, né? E a gente continua firme na esperança de que o rádio é um veículo fantástico e importante no mundo.
Com certeza. Olha, e quem quiser ouvir o Encontro DX, como é que faz?
Pode, se eu vou pela internet, é um pouco mais fácil, né? Mais fácil hoje em dia, é o www.a12.com. E pelas ondas curtas, nas frequências de 5.085, 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. E também quem entrar no YouTube pode colocar programa Encontro DX, tem no Facebook também programa Encontro DX. E a gente está aí sempre em contato com os ouvintes, porque se não foram os ouvintes, a gente não seria nada, né? E dizendo também que é importante dizer, que acho que a Ondas Curtas foi a internet do século XX, né, Dani? Então,
sim,
acho que ela não pode ser esquecida, não.
E o programa, só para lembrar, é aos sábados, né? Das
19 horas às 19h50, né? E como é uma emissora católica, da Igreja Católica, algumas vezes a missa ultrapassa alguns minutinhos, então a gente entra no programa 19h05, 19h10, e todos os sábados está na Rádio Aparecida, Encontro DX. E a Rádio Aparecida tem muito interesse em fomentar esse tipo de programa, né? Porque, de certa forma, é um programa educativo Encontro DX, segundo a direção da rádio. Então, é um programa que sempre está trazendo alguma coisa, algum conhecimento, alguma informação para os ouvintes, que é bastante útil, né? O rádio tem essa questão também de prestar serviço, como vocês fazem também aí na Voz da América, né?
Sim. E olha, já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Quero saber aí se você tem uma mensagem aí para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente.
A minha mensagem é que o pessoal continue prestigiando as ondas curtas, porque ela ainda tem muito fôlego. A gente não pode achar que só a internet, nós não somos contra a internet, mas como eu falei, em momentos de crise, em momentos difíceis, as ondas curtas, ela tem uma grande penetração, ela tem uma grande importância, né? Então, que o pessoal não abandone. A gente também escuta pela internet, pelo aplicativo. Eu acho que agora tem duas coisas para ouvir. As ondas curtas pela internet e também pelo rádio. Então, isso é importante. A gente não pode esquecer da importância das ondas curtas. Não podemos abandonar o rádio, Dani.
Cassiano Macedo, desde o Brasil, aqui à conversa com a Voz da América, em português. E por sugestão do nosso amigo Cassiano Macedo, vamos ficar com uma música bem antiga de Simon and Garfunkel. A dupla poderosa é a famosa Mrs. Robinson. Vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 23 de outubro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para vos trazer mais notícias do mundo, da África e, em particular, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.